essa minha internet tá pior até aqui.
Não, você porra, Fiorito, tá você não sabe ter que apertar o botão verde aí pra participar?
Eu fui no vermelho, cara, por causa do demolidor, aí eu fui no vermelho, entendeu?
Porra, faz sentido.
Desligar o pornô. Desligar o pornô ajuda.
É, né? Raivinhas HQ Fan, eu fico puto com gravações de déjà vu.
Eu fico puto quando tá ruim em tudo.
Cara, eu fico puto quando eu tô aqui há uma hora e acabo de descobrir que o Skype é uma prostituta que não vai me deixar gravar podcast nunca mais. Sim.
Precisamos botar o Povo Aranha de novo no site pra que ele pague o Skype pra gente. Raivinhas HQ Fan, está no ar mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd, e hoje aqui comigo temos o Professor Pinto.
Fala, galera.
E o nosso convidado, diretamente lá do Plataforma Geek, o Unisim.
Fala, pessoal.
Beleza. Meus amigos, vocês não sabem, mas é a segunda vez que nós estamos gravando esse podcast, porque no dia anterior a esta gravação, nós fizemos uma gravação completa, mas como vocês perceberam, o Skype não ajudou. Nós não estamos pagando o Skype, então ele simplesmente excluiu a nossa gravação. Rapaz! Vejam vocês, pela segunda vez vamos gravar o podcast sobre a segunda temporada de Demolidor. A nova temporada de Demolidor, que estreou semana passada. E para nós que temos Netflix em casa, vejam vocês, o Skype nós não pagamos, mas Netflix pagamos. Não somos tão corruptos. E assistimos nesse final de semana aí a segunda temporada completa e vamos comentar aí sobre o que as nossas impressões, os melhores personagens, piores personagens e essas coisas mais que vocês já conhecem. O estagiário que saiu e não falou nada, solta a musiquinha de entrada do podcast aí pra gente.
Papai, eu não sou primor, mas sou na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta. Sou gordinho, sou gostoso,
chão. Ô, meu amigo, vamos ser educados e vamos começar aí pelos convidados. Eu pedi pra que você falasse aí suas primeiras impressões sobre essa nova temporada aí, de acordo com o seu hype aí que você tava, sua empolgação que você tava ao assistir a série. Diga aí se suas primeiras impressões foram razoáveis, foram abaixo, foram acima. Fala aí pra gente.
Então, Todd, é o seguinte, cara. Eu infelizmente, com esse modelo de séries da Netflix, fica um pouco complicado você assistir e absorver o episódio, você fazer uma reflexão. Cara, eu sou um animal. Eu vi em 2 dias, eu assisti os 3 episódios e, assim, a primeira impressão que ficou é que realmente a série ela tem um ritmo legal, ela dá uma caída de ritmo no desenrolar dos episódios, mas ela manteve o nível da primeira e é tão boa quanto, né, pra, assim, tem pessoas que dizem que a primeira temporada foi melhor, que a segunda temporada deixou um pouco a desejar, mas na minha opinião, acho que até pela inserção desses novos elementos, que a gente deve falar um pouco mais pra frente, ela ficou pau a pau, cara. Muito boa, na minha opinião.
É, né? Então, de acordo com a sua empolgação, o seu hype, então atendeu as expectativas.
Sim, com certeza.
Ah, tá bom. Diante do seu comentário, eu também posso concluir que se você assistiu em 2 dias, você não tem namorado.
Eu tenho, mas ela mora muito, muito, muito longe. Ou seja, eu me masturbo pra caramba e assisto muitas séries na Netflix.
Ah, entendo. Você tem namorado com pouco, só de fake, né?
Desculpa,
tá
tipo
bom.
Isso.
Triste isso, mas tudo. Obrigado, viu, Nissi?
Todd, posso só comentar uma coisa sobre o companheiro de mesa falou aí.
Opa, diga aí.
Que ele disse que, na opinião dele, a segunda temporada está pau a pau com a primeira, ou poderíamos dizer que está stick a stick. com a primeira, né?
Uou, realmente, cara, realmente.
O nível de piadas continua da gravação anterior.
Desculpa.
Obrigado, Junicinho. E vai, Pinto, você, fala aí, qual, de novo, mais uma vez, quais foram as suas primeiras impressões dessa nova temporada?
Cara, a minha primeira impressão foi bem positiva, né? Eu tava na expectativa, porque a primeira temporada foi boa, né? Eu também gostei do que eles fizeram com a Jessica Jones, que foi menos consenso, né? Foi menos unanimidade do que o Demolidor, mas eu também gostei. E aí eu tava, né, então, na expectativa do que eles iriam fazer na segunda temporada, e aí o resultado para mim foi muito positivo. Né, eles ampliaram em algumas questões, trouxeram novos elementos, mas desenvolveram mais algumas coisas que já tinham sido apresentadas. Então, para mim, o resultado foi positivo. E eu também assisti, né, quase que direto, assisti poucos episódios no, na sexta, que eu já fui poder dar, não, na sexta não assisti, eu assisti no sábado uma parte, no domingo a maior parte, e um ou outro e dois episódios na segunda-feira. Eu fiz no final de semana, e mais na tarde da segunda eu assisti a temporada toda com a minha esposa, que ela também estava na expectativa, e a gente assistiu junto.
Olha aí, é o único momento que o homem casado e o homem solteiro se equivalem, tá vendo aí? É quando uma série nova estreia, né, e a esposa gosta. Aí o casal tem a mesma oportunidade de solteiro.
E por sinal, minha esposa fica me perguntando quando estreiam as coisas de super-herói.
Olha aí. Cara, vou mais uma vez aí, vou falar, né? Acho que já é a terceira vez que eu digo que sim, né, as primeiras pessoas foram ótimas, porque o meu hype tava grande. Porque diferente de muitos, né? Diferente do Nissin, que tem uma namorada imaginária, e do Pinto, que é casado, mas a esposa compartilha do mesmo gosto. Eu não assisti diretamente a primeira temporada. Tem um ano atrás que estreou, né? E eu terminei de assistir praticamente há uns 15 dias atrás. Então eu tava na empolgação da segunda ainda, porque tinha acabado de assistir a primeira, né? E sim, cara, continuou pra mim no mesmo nível, bem alto, da primeira. Eu acho que o que o Nissi comentou é verdade, sim, porque as pessoas, quando tendem a estrear uma segunda temporada, elas dizem que caiu um pouco. Mas eu acho que isso se vale do fato de a primeira geralmente ser uma estreia, tá entendendo? Ser algo novo. E aí sempre tem uma empolgação maior do que a segunda. A segunda, se... Acho que mesmo se você manter a qualidade, muitas pessoas sentem que não é igual, porque não tem aquele mais o conceito de estreia, tá entendendo? Não tem mais aquela empolgação de primeira vez.
Verdade.
As pessoas tendem a desqualificar um pouco, mas na minha visão não, continuou bem alto o nível da série. E eu gostei bastante. Eu não assisti direto, mas eu não fiz como do ano passado. Eu assisti, acho que em 5 dias eu consegui assistir todos os episódios. E pra mim foi muito bom. E eu, repetindo o que eu falei antes, na gravação anterior, essa série do Demolidor, na minha opinião, é a melhor coisa feita pra um personagem de HQ fora das HQs, né? É a melhor coisa feita com um personagem de HQ fora das HQs. Não tem um filme...
Você é louco, cara. Você nunca viu o Watchmen, não?
Isso.
Você tem mince.
Eu tô zoando, merda. Porra. Pra mim, não existe um filme, independente da editora, que tenha a qualidade e fidelidade que essa série do Demolidor tem com o personagem.
Olha, essa questão do parâmetro, né, que você falou, é que, no caso específico do Demolidor, talvez isso seja bastante uma verdade, né, no sentido aí da galera que achou que decaiu, porque antes, na primeira temporada, o parâmetro de comparação foi lá a série do Flecha Verde, né? Foi o Arrow que era o parâmetro. E o pessoal comparou e tava dizendo, isso aqui que é bom de verdade, Arrow é uma merda, Demolidor é foda. Agora não, agora tá comparando com a própria série, né? Você compara a primeira temporada com a segunda, e a primeira que foi muito elogiada, então a segunda tem que manter o nível ou superar para poder ser elogiada. Sim. Né?
Eu acho que isso acontece muito com o Batman Begins. O parâmetro dele era o Batman do Joel Schumacher. Mas não vamos entrar nesse assunto, apenas foi
Então vamos entrar no chupa descer.
Mas vamos lá, vamos para a nossa segunda rodada aí. Nessa próxima rodada a gente vai falar dos pontos positivos aí, dos personagens novos aí que estrearam. O que mais lhe agradou? Vamos por enquanto só falar dos pontos positivos. O que mais lhe agradou nessa nova temporada aí?
Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Agora todo mundo na dancinha da vassoura. Vai pra esquerda, vai pra direita. Levanta a poeira que essa dança é porreta. Vai pra esquerda, vai pra direita. Levanta a poeira que essa dança é porreta. Pit, 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 pit.
Ô, Pinto, começa falando aí.
Acho que o principal, né, assim, que chamou a atenção desde os trailers, desde os anúncios, acho que foi o Justiceiro, né, que tava todo mundo querendo ver uma... Tava há 25 anos o pessoal querendo ver uma boa representação do Justiceiro, né, porque o Dolph Lundgren foi muito criticado, o Thomas Jane também foi criticado, o Ray Stevenson também foi criticado, e aí tava pro Shane agora, né, ver o que ele poderia fazer de bom, e aí o resultado, na minha opinião, foi muito positivo, né, foi uma representação muito boa do Justiceiro, e aí vai sendo construído, inclusive a história deu até uma profundidade maior do que a origem meio genérica lá nos anos 70, né, só, minha família morreu, agora eu vou matar os bandidos. Não, eles contextualizaram até de uma forma que o filme do Thomas Jane tentou fazer, mas não saiu um resultado tão bom, né, e aí eles deram toda uma pegada não só de violência, de criminalidade, mas até de conspiração também. Vão fazendo o personagem se construindo ao longo da série como um todo, e pra mim foi, aliás, ao longo da temporada como um todo, pra mim é um dos principais pontos positivos, é o Justiceiro, que ele já tá pronto pra ser usado em outras produções, né, acho que dificilmente ele aparece num filme, mas dá tranquilamente pra fazer uma série no Netflix, uma série solo com dele, né,
PG-18,
exatamente, que é a mesma classificação que as duas séries que o Netflix já lançou tem também, né? Que o Demolidor tem bastante violência, né?
Jessica Jones não faz muito diferente.
E a Jessica Jones tinha um pouco da... tinha violência, apesar de ser num grau menor, mas tinha também, mas aí que pegava mais um pouco a questão do sexo.
A Jessica Jones tinha um pouco de violência, mas quando teve violência, foi muito mais do que o Demolidor, foi simplesmente arrancando a cabeça de um cara e botando em cima de uma mesa. Mas tá
exatamente.
Bom, obrigado, viu, Pinto. E você, Anissi?
Poderoso chefão compartilhou, né, arrancar
a cabeça. E você, Anissi, o que foi que lhe agradou aí das novidades dessa segunda temporada?
Cara, então, basicamente o que o Richard disse, assim, a inserção do Justiceiro, né, e o background que foi dado, o cuidado que tiveram em realmente em embasar o personagem, justificar a motivação dele e tudo, foi bem, bem legal. Realmente o que eu tinha pensado a nível de, né, de elementos novos que foram inseridos nessa temporada para ressaltar tinha sido isso. Eu particularmente eu gostei também da forma como eles já estão inserindo esse lado oculto, né, da máfia, desse culto que permeia ali toda essa temporada, e provavelmente é o que vai servir de porta de entrada, né, para a série futura do Punho de Ferro. Eu tô gostando de como eles estão abrindo as portas aí para essa sequência. Mas é basicamente o que o Richard disse mesmo. O que essa segunda temporada traz de melhor é realmente os novos elementos, o Justiceiro desde o início da série, né, naquele frenesi todo, os primeiros 4 episódios você fica acelerado, depois, né, você tem aquela abstinência, dá aquela freada, mas quando ele volta botando o pau na mesa. Então realmente o Justiceiro, na minha opinião, é o ponto forte aí ponto alto, certo, dessa segunda temporada.
E cara, vocês falaram tanto do Justiceiro aí, e assim, eu posso ter entendido errado, mas meio que botaram o Justiceiro no em um tipo de ele como uma vítima, ou como eu diria assim, a razão para um tipo de registro de heróis ou caça às bruxas, porque pelo intuito, pelo menos assim, foi o que eu entendi, né? O intuito da advogada lá, da advogada não, da promotora, é que se ela conseguisse acusar o justiceiro, ela poderia aprovar a lei lá pra começar a punir os vigilantes, esse tipo de vigilante. Não era isso?
É, foi até uma questão que. É uma questão que ficou. Realmente ficou nas entrelinhas, né? Que. É, poderia ser ele poderia ser um primeiro estopim pro, ou um dos primeiros estopins para essa perseguição aos vigilantes, né? Até no último episódio, quando a Jerry Hogarth, né, Trinity, aparece lá para contratar o Fog, ela também fala uma coisa nesse sentido, né? Que daqui para frente vai ter muita oportunidade para defender, uhum, né, as pessoas com complexidades, como ela chama, né? Então, quer dizer, já dá alguns indícios de que realmente, né, já está sendo de alguma forma investigado, perseguido, ou se tentando processar os vigilantes. Até também antes da Trinity aparecer lá, pelo meio da temporada, quando reaparece a loura lá, que o Fog, né, a ex-namorada do Fog, mas que na primeira temporada ele pegou ela de novo.
Transão!
Que diz, né, que então, até investigaram uma tal de Jessica Jones que trabalha, sim, lá na firma.
É,
né?
Isso. É assim, não pode ser o. Não pode ser assim, a lei de registro, mas é um tipo de lei de registro, né? É alguma coisa, não diz lá, né?
É alguma coisa.
É, não, só interrompendo, só complementando, na verdade. É, só que o caso da promotoria, né, da promotora em si, a questão dela em perseguir e em ocultar, né, e depois perseguir o justiceiro, é mais a questão do rabo preso mesmo, né, da merda que ela fez na operação que acabou acarretando na morte da família dele e tudo mais. Mas, assim, ela pode usar, ela com certeza o intuito era, tipo, encobrir a besteira que eles fizeram ao comandar uma operação policial com um parque cheio de crianças e usar essa, né, essa motivação encoberta por essa questão também de punir os vigilantes, de efetuar uma espécie de registro, mas a questão da promotora em si era só tirar o rabo dela da reta.
Mas eu acho que isso pode ser até um. Podem usar isso também, né? Com uma ponta inicial para a história dos defensores, né? Talvez seja isso. Algum plano aí do rei do crime depois saindo do. Coisa que eu tenho quase certeza que ele será o antagonista principal dos defensores. Para uma forma de acusar os super-heróis, né, os vigilantes do caso, esses da Netflix, e aí seria uma desculpa para eles se juntarem para provar a inocência deles. Talvez parta alguma coisa desse lado aí, viu? Na cena dos defensores.
Porque ele diz também que ele tá com. Que ele tem material, né? Sobre. Pelo menos sobre, sim, o Demolidor, né? Sobre o Demolidor e sobre,
cara,
o
se Matt o Porto, rei do crime, né, não for o antagonista ou um deles na série dos defensores, eu fico muito decepcionado.
Mas com certeza vai ser, cara. Essa questão dele tá se reerguendo dentro da cadeia, ele já se reafirmou como o único kingpin da parada. Então ele vai ficar, provavelmente, ele vai ficar ali reforçando os laços e vai acabar resultando nisso mesmo. Ele vai se reerguer ou em uma terceira temporada. Agora, com o sucesso do Demolidor, a gente não sabe como é que fica o calendário, né? Eles estão soltando uma série de um herói e uma do Demolidor, uma de outro herói e outra do Demolidor. A gente não sabe ao certo quando que ele aparece.
Diga, Pito.
Tem a segunda temporada, já alterou o cronograma, porque só estava previsto uma temporada de cada herói, depois os defensores. Pois é, que aí já alterou o cronograma, né? Porque lançaram o Demolidor primeira temporada, aí só lançaram a Jessica Jones, que já estava em produção, e aí ignoraram o planejamento, né? Deixaram o Luke Cage para mais para frente e já soltaram direto a segunda temporada do Demolidor, né?
O que eu vou destacar, eu não vou falar do Justiceiro, né, que já é mais que elogiado. Eu vou destacar um que já veio da primeira temporada, mas acho que nessa temporada ele tá ainda melhor do que na primeira, que é o Fog Nelson, o melhor amigo do Demolidor, né? Que, como eu tinha dito antes, ele varia do ele vai do alívio cômico da série a uma cena de tensão emocional que te convence de que aquilo é real. Tanto você dá risada com ele na cena dele falando besteira com o Matt Murdock, quanto você se emociona com ele, ou sente a dor do amigo quando ele vê o Matt Murdock caído, que tomou um tiro de raspão na cabeça pelo justiceiro, e sente a dor dele de não querer deixar mais o Matt vestir a fantasia do Demolidor e sair na rua combatendo o crime. E aí, puta merda, e é um cara assim, um ator, digo pelo ator, que ele não era conhecido, pelo menos eu não lembro dele fazendo outras coisas. E ele tá mandando muito bem, bicho. Ele conseguiu crescer da primeira pra segunda temporada com o personagem. E ele tem mais tempo de tela. Aquela cena mesmo da outra gravação, acho que foi o Kinkas que comentou a cena dele no hospital lá com a Rosario Dawson, que ele convence os mafiosos a largar a faca. Foda, puta que cara. Pariu. Aquela cena é foda, velho. É foda. Um personagem que ele não tem poder, ele não sabe demais, lutar, não sabe demais. Porra nenhuma. E ele consegue, só com o poder de persuasão dele, com a habilidade de advogado dele, ele consegue convencer dois mafiosos a não se matarem dentro do hospital. Cara, esse ator e o personagem Fog Nelson tá muito bem nessa temporada. Ele é o meu destaque. Seria o Justiceiro, mas como tu elogiou o Justiceiro, eu digo que o Fog Nelson também está mandando muito bem nessa segunda temporada.
Essa questão do Elden Hanson, o nome do ator. O cara realmente, a única lembrança que eu tenho dele é, se eu não me engano, ele era amigo do Ashton Kutcher no primeiro Efeito Borboleta. Depois disso, absolutamente mais nada, assim, o cara totalmente fazendo os trampos dele, deve ter conta pra pagar, mas assim, nada muito evidente. E nessa temporada, com certeza, bicho, ele manteve aquela, na minha opinião, aquela parte chata de julgamento, de investigação, aquela brochada que a série dá, né, no meiozinho ali. Ele segurou muito bem, cara. Foi realmente ele tomou frente e teve o espaço que mereceu, né? Nesse inteirinho ali.
Ele ganhou o tempo de tela e fez valer esse tempo novo que ele ganhou aí. Tá certo, então vamos falar nessa próxima rodada aí, e já que nessa a gente falou dos destaques que a gente gostou, nessa próxima obviamente a gente vai falar o que a gente não gostou, né? O que a gente tem de crítica dessa segunda temporada de Demolidor. Amigo Nissin, começa falando aí o que foi que lhe incomodou aí nessa nova temporada.
A Electra, muito magra. Não, cara, falando sério mesmo, bicho, que personagem intragável, cara, muito chato. Meu sotaque, o jeito, cara, sério, eu não gostei daquela Bi e... Sério, não,
cara,
não gostei,
como tá sendo
sério.
Unanimidade, o elogio pro Justiceiro, tá sendo também praticamente unânime as críticas dessa Elétrica.
Errou!
Elétrica, eu falei Elétrica, caralho. Dessa Elétrica.
Elétrica,
O Nissil, o que foi que mais incomodou? Foi ela fisicamente mesmo? Foi a atuação da atriz? Não convenceu mesmo?
Não, fisicamente eu ia nervoso, filho. Ela faz meu tipo. Mas então, quando ela aparece, começa aqueles flashbacks chatos da porra. É um outro negócio que. Pode falar palavrão aqui, cara? Desculpa, não sei. Mas assim, fica. fica indo e voltando muito e fica naquela. Sei lá, mano, aquela. Punheta de pau mole, saca? É muito estranho, porque ela deveria ser uma personagem caótica, tanto que foi assim em alguns pontos e tudo, que trouxesse aquele questionamento pro Demolidor, se ele realmente conseguiria viver tendo aquela vida dupla ou não, tanto que quando ela aparece, ela faz o que o Richard falou. Ele faz o que o Richard falou. Ele passa a viver quase que em tempo integral como Demolidor. Mas, assim, Achei a atuação muito rasa, os trejeitos, até o biotipo mesmo, sem querer ser machista escroto, mas trazendo até o mesmo questionamento que as pessoas tiveram quando anunciaram a Gal Gadot lá pra Mulher Maravilha. Ah, ela é muito magra mesmo pro papel, sabe? A minha crítica com relação a série e a personagem é basicamente essa.
Mas eu acho que aí não é nem a crítica machista, porque muitas pessoas estão comentando isso, porque você se a personagem é uma figura de HQ, né? E aí a sua comparação é com ela lá na HQ. Na HQ, geralmente, a Elektra, ela sempre foi parrudinha, né? Sempre foi forte, foi aquela ninja porradeira. E realmente, se você for comparar com a personagem original,
sim.
Ela tá bem magricinha, magrinha mesmo, né? Como as críticas da Gal Gadot também era válida fisicamente, pelo físico dela, né? Ela não tinha nada a ver com a Mulher Maravilha. Mas sendo que muita gente tá queimando a vida, pelo que ele tá dizendo, né? Ela mandou
e
bem. Mas isso é outra história.
E é foda, porque é o seguinte, o pessoal em geral critica quando o público questiona a semelhança das personagens femininas com com os quadrinhos, né, ou com a base de referência, seja nos games e tudo mais, e aclama quando o personagem masculino está extremamente fiel, saca? Ah, o traje do Demolidor está perfeito, a armadura do Batman está perfeito comparado com o do Cavaleiro das Trevas. Por que esse tipo de questionamento não pode ser visto como natural, partindo do princípio de que a personagem feminina também deveria ser fiel aos quadrinhos? Sei lá.
Cada um com sua visão.
Que a gente comentou na temporada passada, dessa questão, né, dela ser magra, né, que no caso da Elektra quanto da Mulher Maravilha, né, chamou a atenção, não foi nem porque tá certo, que no em geral, nos quadrinhos e outras mídias, as personagens femininas aparecem bem sexualizadas, né, mas a crítica maior foi, tipo, pra questão de se tratar de mulher, essas Sim. duas, né, são guerreiras, e aí foram colocadas atrizes que passam um ar de fragilidade, né, que é meio que não condiz tanto com o que com a imagem que a personagem exigiria, né, que até destoa mesmo da personagem, né, que ela é uma ninja, até a própria série mostra ela como alguém desde criança, né, só que fisicamente meio que a gente não percebe tanto isso pelo porte físico Sim. da atriz, né, você não compra tanto a ideia que aquela mulher é uma ninja treinada desde os 6, 7, 8 anos de idade.
Ela criança passa mais credibilidade enquanto lutadora do que ela adulta, Sim. cara.
Cara, teve até um comentário no Facebook de um cara, né? Que ele falou assim, essa a Elektra é estranha. Em alguns ângulos ela parece tão bonita, em outros ângulos você vê totalmente diferente.
Ela lembra, parece aquela Paola do Masterchef, vocês já viram? Uma das juradas, ela parece um cavalo marinho, mas ela é muito sexy em alguns pontos de vista, cara. Muito estranho isso.
É do Masterchef original ou...
É o da Band.
Nem vi. Obrigado, viu, Nissi? E você, Pinto? O que foi que não lhe agradou nessa nova temporada?
Cara, uma coisa que não me agradou. Eu achei muito sem sentido, assim, eu mencionou, mas eu recordo que foi uma falta de com a série, foi a dublagem que teve, a dublagem que era muito bizarra, porque eles alternavam, né, o uso dos termos em português, principalmente os nomes em português com em inglês, né, porque em alguns episódios aparece eles falando Daredevil e Punisher, em outros episódios eles falam Justiceiro e Demolidor, sendo que na primeira temporada eles já tinham direto o tempo todo, nas poucas vezes que é usado o nome, ele aparece como Demolidor, mesma coisa também Death of Hell's Kitchen, né, que aparece também, ora em inglês, ora traduzido, Demônio de Hell's Kitchen. É uma coisa meio sem sentido, né? Mostra um desleixo na dublagem, porque mesmo se eles escolhessem manter no original, eles deviam, então, deixar direto o original. Mesmo que agora eles mudassem em relação à primeira temporada, que a primeira temporada foi tudo traduzido só, mesmo que agora eles mudassem, eles, então, deviam deixar tudo em inglês. É a mesma coisa, que aí foi um efeito parecido, mas que foi bizarro. É o nome lá dos ninjas, né? Que ora eles traduzem ao pé da letra, né? Traduzem como a mão. Ora eles traduzem como tá nos quadrinhos, né? Que é o tentáculo, né? Fica alternando também, que é uma coisa meio bizarra.
Mas só né, uma... Sei lá, a minha opinião com relação a toda essa questão de esse conflito de localização. Eu vi legendado e, ao que parece, nas legendas, o intuito é realmente esse, sim, de universalizar a marca, de não usar, de não traduzir os termos e tudo, mas eu não vi dublado, então acredito que um ou outro descuido de dublagem pode ser que tenha acontecido mesmo. Mas pelo menos ninguém foi chamado de o Vingador ou Atrevido.
Já tá no lucro, então, exatamente. Então, tá no isso lucro. Tudo aí, sabe que é a culpa do James Cameron com o... James Cameron não, caralho. O filho da puta, como é o nome do o Lucas? Da Lucas Filmes? George Lucas lá.
George Lucas. Fica remasterizando os bagulhos,
foi,
né?
Foi ele que inventou essa merda de Star Wars ser marca mundial sem ser traduzido. Foi culpa dele. Depois de Star Wars...
Sim, é pra vender.
Nada mais pode ser traduzido, porque é uma marca universal. Ai, ai. Mas tá bom, obrigado, viu, Pinto? Cara, eu não, eu sou puta, eu sou putinha da série, eu gostei de tudo, eu não critico nada. Mas assim, uma coisa que me incomodou assim, de certa forma, você pode dizer assim, que pode soar como besteira, mas. Cara, me incomodou a luta física, pau a pau, do Demolidor com o Justiceiro. E o Justiceiro batendo no Demolidor. Porra, eu fiquei pensando assim, tá, tudo bem. O Justiceiro tem o treinamento lá do Exército Americano e tudo mais. Mas puta merda, cara, o Demolidor, ele tem os sentidos aguçados. Aquilo deveria valer pra alguma coisa. Certo que ele não tem super força. Mas porra, ele ouve melhor que um cachorro. Ele tem um olfato melhor do que, sei lá, um tigre. E porra, os reflexos dele são muito melhores. Me incomodou o Justiceiro batendo no Demolidor quando os dois saíam na mão. Porra, o Justiceiro não devia dar um melo no Demolidor, caralho. O Demolidor tem sentidos aguçados. O Justiceiro é apenas um ser humano com treinamento.
E lento. Ele parece o Jason, cara. Ele vai andando assim, do nada ele tá na frente do Demolidor pra espancar. Mas é estranho porque, assim, nas cenas de lutas isoladas entre os dois, o Demolidor, ele parece um bêbado batendo. Quando ele tá lá lutando contra o tentáculo, ou contra a mão, sei lá, ele tá, tipo assim, aquela cena do corredor, ele tá batendo lindamente. Quando ele vai lutar com o Justiceiro, ele parece um alcoolizado brigando, sabe? Fica agarrado e tal.
Vai ver que era isso, né? Que ele só vive no bar, né?
Ele é... O pessoal esqueceu de ressaltar.
Bar, né? Quando é que se dá firme ao bar, vai ver que foi isso, né? Nos episódios que teve luta entre os dois, o Matt tava...
Me deu aquela ponta de incômodo, assim. Cara, o Justiceiro, ele é um... Tá, ele é um personagem de HQ, mas ele é um ser humano normal. O Demolidor não, pô. É um ser humano com poderes. Não deveria... Os dois mano a mano, exato. O Justiceiro ganha do Demolidor, porra.
Um tiro, do mano uma a morte, mano, mano, no
o Demolidor deveria ganhar até com certa facilidade. E não apanhar de um ser humano. Tanto é que, você mesmo disse, quando ele pega outros seres humanos normais, até aqueles motoqueiros mesmo, que pode até dizer que eles não sabem lutar, mas, porra, eles são, sei lá, 3 metros de altura. E o Demolidor batia fácil neles naquela cena mesmo do corredor, da escada. Os motoqueiros tudo gigante, e mesmo assim ele tava batendo nos caras. E quando chegou no Justiceiro, ele simplesmente apanhava. Aí me incomodou um pouco isso, mas nada que seja... a gente releva porque naquele momento o Justiceiro tinha que ganhar pra ter toda aquela cena do Demolidor acorrentado e tudo mais. Mas tudo bem.
Só complementando isso aí... Eu acho que no máximo que o Justiceiro poderia dar uma dificuldade pro Demolidor, porque ele tem tem um arte físico maior, né? Então, por ele ser mais forte, tipo, as porradas que ele acertasse poderiam causar mais dano no Demolidor, né? Mas não que ele fisicamente lutasse. Sim,
porque o
mesmo
Demolidor nível, é preparado, pô.
É, e tem a. Com certeza. E tem a questão também, né? Como o fazendo o advogado da série agora. Tem aquela questão também do cara tá dopado de psicopatia e tipo assim, adrenalina o tempo inteiro. O tanto que esse cara, que o Justiceiro apanhou ao longo da série, tanto que, tipo assim, ele tá o tempo inteiro com a cara preta, não é nem roxa, não. Ele tá com a cara toda quebrada. Ou seja, o cara, ele apanha pra caramba, mas ele não, ele, tipo assim, não se importa também. Então, de repente, o pau que o Demolidor deu nele, se fosse um cara normal, o cara tinha pedido arrego nos primeiros 30 segundos. Ele não, ele aguentou por mais tempo.
Mas, tira na super força, o Demolidor tem as mesmas habilidades do Capitão América. Mas tudo bem, vamos seguir em frente. Então vamos para a nossa última rodada aí. Nessa última rodada aí, a gente basicamente vai falar o que esperar de uma possível terceira temporada. E da série dos Defensores aí, o que esperar do Demolidor aí no vindoura série dos Defensores, né? Professor Pinto, começa falando aí o que esperar aí de uma possível nova temporada do Demolidor aí e dos Defensores.
Cara, a temporada deixa principalmente duas pontas aí pra uma que seria direto pra uma terceira temporada, né? Que é o plot da Electra lá, assassina, ressuscitada, chefe do Tentáculo. Já termina a temporada mostrando que isso vai acontecer. E o outro plot que pode ser desenvolvido tanto na própria série do Demolidor quanto na série dos Defensores, que é o Rei do Crime, né? Agora muito mais foda, muito mais sem escrúpulos, muito mais louco,
criminoso.
Tanto vingança quanto querer, né? Pode ser desenvolvida nas duas séries ou até numa possível série solo do Justiceiro, né? Porque eles tiveram treta, né, lá no episódio da prisão, o episódio que é centrado no Rei do Crime, praticamente. Tem essas duas coisas pra desenvolver, porque aí o... E, inclusive, uma outra coisa também que dá pra desenvolver, que é no final, né, no último episódio, o Matt entrega a máscara revelando a identidade dele pra Karen Page. Então, dá pra ter, né, algo baseado na queda de Murdock, né? Porque aí quando a Karen Page vende a identidade do Matt pro Rei do Crime, né? Então pode ter uma série de possibilidades aí, a expectativa lá em cima. E também, gera até uma expectativa do que pode aparecer também na série do Punho de Ferro, né? Porque já teve alguns elementos na primeira temporada e agora muito mais, tanto a questão de ninjas quanto a questão lá da Madame Gal, que com certeza acho que vai ser algum desses dois pontos aí, principalmente a Madame Gal, deve ser utilizado na série do Punho de Ferro, né? E aí a gente já viu muita porrada com ninja e já dá uma indicação de como deve ser o teor da série do Punho de Ferro. Então, indica coisas para essas três, essas quatro coisas que vêm ou que podem vir, né? Terceira temporada do Demolidor, a série dos Defensores, a série do Punho de Ferro e uma possível série do Justiceiro.
Tá bom, obrigado. E você, Anicinho, fala aí.
Então, cara, recentemente o Jeff Lubb. Então, ele é vice-presidente, né, executivo dessa unidade da Marvel que trampa especificamente com a parte televisiva, né, da Marvel Television. E ele descartou, ele foi veemente, né, na declaração, descartando a possibilidade de uma série do Justiceiro. Só que a gente sabe como é que funciona. Não era pra ter uma segunda temporada do Demolidor, pelo menos não no calendário original. Então, essa questão de uma série independente ou não do Justiceiro fica em aberto, vai depender muito do retorno de público. Eu acredito que tenha história, tenha vários arcos independentes do, do, do Justiceiro, que a partir do momento que ele vira as costas ali, ele pode deixar Hell's Kitchen, ele tem toda Nova York pra matar, saca? Então é bastante possível. E com relação ao destino da série, eu acredito que tudo tá se encaminhando realmente pra algo parecido, algo inspirado na queda de Murdock mesmo. A empresa, né, o escritório dos dois já foi dissolvido, o laço de amizade tá bastante frágil, a Karen, ela já sabe a identidade do Matt, e assim, ele não tem mais, tirando aquela questão que deve ser explorada na série do Punho de Ferro, né, da Madame Gal e daquele culto e tudo mais, isso deve ficar realmente pra série do Punho de Ferro. Fora isso, eu acho que pra série do Demolidor deve encaminhar bastante pra isso, sim. E o restante, sinceramente, eu não espero muita coisa, porque eu não conheço muita coisa, né, dos heróis e tudo. Eu estou aberto a novas experiências.
Tá bom.
E Toit, disso aí que o Vinicin falou, né, de que já foi dito que o Justiceiro não vai ter uma série, mas que pode mudar, que aí no mínimo o que pode acontecer também, né, mesmo que ele não ganhe de fato uma série própria, mas aí ele pode aparecer na série dos Defensores, né, também é uma outra possibilidade, mesmo que ele não tenha a série dele, mas a série dos Defensores, que estava programado só os quatro, nada impede de que tenha um quinto defensor, ou mesmo que ele não fique tão próximo, mas que ele apareça de alguma forma na série. Sim. Também, né? Ou talvez na série do Luke Cage também.
Pois é, sabe? O Pinto roubou meu comentário. Eu ia comentar exatamente isso, que eu tenho quase certeza que o Justiceiro vai fazer uma ponta lá nos Defensores. Se não for elenco fixo, ele com certeza vai fazer uma ponta lá na série dos Defensores. E, assim, lembrando que o Demolidor ainda não, mesmo com todo o sucesso, na mesma semana que lançou, dois dias depois, a enxurrada de novo de elogios na internet já estava rolando. Ainda assim, a Netflix e a Marvel ainda não garantiam a terceira temporada. Mas todo mundo sabe que provavelmente vai acontecer, mas fica aquela questão... De se saber se vai rolar uma terceira temporada antes de Defensores. Eles podem segurar, né, essa confirmação de uma temporada para depois da série dos Defensores, para não atrapalhar, porque de certa forma o Demolidor atrapalhou sim o calendário, né? Pra gente que é fã, é bom que pelo menos teve mais Demolidor, e ele também ajudou a Jessica Jones, porque mesmo a Jessica Jones não tendo aquele hype todo que foi o Demolidor, como ele teve uma segunda série, uma nova temporada, meio que obrigatoriamente a Jessica Jones teve que ganhar uma segunda temporada, porque foi boa a série também, mas se for comparar em audiência, ela não foi tão elevada quanto a do Demolidor, mas ela merecia também a segunda temporada, e aí, de certa forma, atrapalhou tanto a temporada dele, como a Jessica Jones agora tem uma nova temporada, e aí fica meio que aquela indecisão, né? A Jessica Jones, provavelmente, a segunda temporada dela vai ser antes de Defensores, e eu acho que a Marvel vai segurar a confirmação de uma nova temporada do Demolidor para depois dos Defensores, para não atrapalhar, porque de certa forma tá atrapalhando sim. A segunda temporada atrapalhou muito o Punho de Ferro, né? Porque na verdade era para essa temporada do Demolidor ser o Luke Cage, e a época que estreou o Luke Cage está estreando o Punho de Ferro. E o Punho de Ferro vai esperar para o ano que vem ainda, para depois estrear os Defensores, né?
E atrapalhou tanto que até pouco tempo atrás, até o pessoal anunciar o início da produção, iniciar a selecionar elenco, a Marvel junto com a Netflix, eles estavam em dúvida entre fazer um filme do Punho de Ferro dentro daquele universo ou fazer a série. Ficou esse conflito, acredito que muito a partir da...
O sucesso Demolidor.
Da boa recepção... Isso, exatamente. E outra, eu achei que quando anunciaram a segunda temporada do Demolidor, achei que fosse o seguinte, que ele fosse realmente seu fio condutor para apresentar esses novos personagens, assim como ele funcionou apresentando o Justiceiro e a Elektra, eu achei que, tipo, fosse ter uma interação maior entre os demais personagens. Nem que fosse uma ponta ali, tipo, pra amarrar uma série na outra. E não teve. A única referência a Jessica Jones, por exemplo, foi quando a advogada namorada do Fogg diz que tinha investigado no menino que trabalha com ela. Tipo, só isso,
pois assim, ficou muito vago. É meio complicado, aí fica em aberto. Eu acho que, na minha opinião, acho que a Marvel vai segurar um pouco o anúncio de uma possível série, de uma terceira temporada de Demolidor, pra não atrapalhar mais ainda o lançamento. Isso daqui a pouco vai começar a empurrar e cada um vai ganhar. O Luke Cage provavelmente vai fazer sucesso, vai ganhar mais uma temporada, e aí vem o Punho de Ferro, obrigatoriamente vai ganhar uma temporada, mais uma temporada, e aí só os defensores empurrando, daqui a pouco eles cagam.
Daqui a pouco não acontece nunca, né? Porque aí bota duas temporadas pra todo mundo, bota três temporadas pra todo mundo. Daqui a pouco eles só vão estar juntos na Guerra Infinita, né?
Pois é.
Devia ser igual os Vingadores, que os Vingadores têm isso, né? Tem o filme dos Vingadores, aí tem uma leva de filmes solos, Vingadores, e a leva de filmes solos novamente, assim. Eu acredito que funcionaria legal, tipo, cada um tem a sua série, se reúne e resolve uma treta, cada um tem a sua segunda temporada, se reúne de novo e vai indo enquanto der dinheiro.
Isso. O Demolidor poderia ter se esperado. E os defensores já tá saindo esse ano, já no final desse ano, né? Mas vamos lá. E sim, o que eu espero mesmo dos defensores é que o Rei do Crime seja, assim, o antagonista principal. E ele tente fuder com todos os heróis, ou os vigilantes. E o Justiceiro e até a Elektra, quem sabe, faça uma ponta no, na série dos defensores. Mas é isso, né? Ô, Nissim, nosso amigo convidado, esse é o seu momento aí de você fazer seu jabá, seus agradecimentos, suas reclamações. Fica à vontade aí.
Quero não. Sacanagem, tô brincando, porra, não. Então, como o Todd disse, ele fez... Ah, não, é o jabá que você fez, você não vai aproveitar, então ignora tudo que eu falei. É.
Foi graças ao seu jabá que a gente perdeu a primeira gravação.
Então é o seguinte, Desculpa. Então, cara, eu tô lá no Plataforma Geek, né, o plataformageek.net, a gente tem podcastzinhos, tem um podcast que sai toda segunda-feira, que é um Drops, geralmente um Drops de notícia ou alguma indicação, ou a gente faz alguma cobertura rápida de alguma coisa, toda segunda-feira. Tem o Plataforma Cast, que deveria sair toda quinta, mas já faz umas semanas que não sai, por incompetência minha, mas... O problema vai ser resolvido. E agora a gente tá no YouTube. A gente tá fazendo vídeos e se envergonhando a troco de likes e alguns centavos. Então, o Todd vai deixar o link do canal aí. E caso você tenha o interesse mórbido em ver gente gorda que não seja o Jovem Nerd falando besteira, é só procurar por Plataforma Geek TV. Os primeiros links já são os dos nossos vídeos. Obrigado. E eu acho que é isso.
Só mais uma pergunta. Já que ele mesmo falou que ele é uma pessoa avantajada, uma pessoa adiposa, onde sim, você também ficou consternado, ficou impressionado ao descobrir que pra comer carne de carneiro você tem que matar o carneiro?
Então, cara, eu particularmente acho que você tem que comer os animais mortos, porque senão fica classificado como zoofilia, e zoofilia é crime em alguns países, eu acho que no Brasil também, né? Sim, ou não?
Né? Só tá pra bom, constar. É isso, né? Muito obrigado pela sua presença, viu, Nissim? Volte nunca mais.
Obrigado.
Tá certo. Então depois do nosso podcast aí sobre a nova temporada do Demolidor, vamos para nossas leituras de comentários aí. Ó, quem estiver editando esse podcast aí, por favor, solta aí a música de comentário. Começar vendo aqui os comentários que eu separei. No meu post lá que eu fiz nessa semana do Batman vs Superman recebe 39% de aprovação no Rotten Tomatoes, o Bob Balbúrdia, né, comentou: a gente até tenta ter esperança, mas esse Snyder e o Algures cara demais, ele fez um comentário aqui, eu diria, bastante consciente, mas eu espero realmente que ele esteja enganado. Ele comentou: se o Esquadrão Suicida bombar, filme de heróis só vai existir os que são feitos nos moldes dos filmes dos anos 90. As sátiras. E não as de boas como Deadpool, o Super Kick-Ass ou Super Kick-Ass. Será mais como Deu a Louca nos Super-Heróis, Deu a Louca em Hollywood e aquele do Homem Libelo lá, pro YouTube. Aí vai ser um chupa Fox, chupa Marvel, chupa DC, chupa mais quem tem direito da Image e chupa a porra toda. Eu espero que ele esteja errado, o comentário dele faz sentido, né? Tomara que o Esquadrão Suicida não bombe e os filmes da Marvel continuem fazendo sucesso. E não precisa ser todos uma sátira do Batman do Joel Schumacher. E no meu post lá da volta do retorno do Kamen Rider Amazon, né? Eu coloquei o vídeo lá, o mesmo Bob Balbúrdia comentou, né? Hoje em dia uma coisa tão violenta assim é muito raro mesmo. Porque esse Kamen Rider Amazon, ele é conhecido como o Rider mais violento de todo, e é sim. Ele não tinha espada, não tinha golpe nenhum, ele simplesmente arrancava a cabeça dos inimigos e partia eles do meio. E a série praticamente está voltando com esse mesmo, com essa mesma pegada. Eu não sei se vai durar mais de 2 episódios, não. Mas tudo bem, vamos seguir aqui. No post lá do Bom Dia, HQ Fã dessa série.
Faz tudo de uma vez, lança tudo, e aí quem não gostar,
eu acho
não
que a única solução é essa mesmo. Lança tudo de uma vez, assiste quem quer. Mas aqui no post lá do Bom Dia, HQ Fã dessa semana, né, que foi uma postagem de um rapaz da escola do primo do Fluff, ele postou lá: ovos de Páscoa, R$90. Meus beijos, R$0. Você escolhe. Aí o Chupa DC by Polvo Aranha, né, foi lá e comentou: meus ovinhos estão de graça. E você ainda ganha meu salsichão. Pena que ninguém quer. Pelo menos ele é consciente, né? Que ninguém quer essa merda podre, né? Pelo menos ele sabe bem da verdade. Ixi, que mais? Na postagem aqui da professora que foi condenada a 30 anos de prisão por se envolver com os alunos, o Chupa DC, né? By Polvo Aranha, de novo, comentou, né? Traumatizados, tendo 16, 17 anos e com uma gostosa dessas, nem eu sou tão gay. E aí eu fui lá, né, comentar, sabiamente comentei, né, respondi o comentário do Povo Aranha: não seja tão rápido em vossas conclusões. Ai, ai.
Porque ele tá melhorando, né? Acho que o remédio dele deve estar fazendo efeito, né? Que ele tá bastante consciente, Povo Aranha. Daqui a pouco ele já vai até estar podendo
sair. Pois é, sem uma pulseirinha escrito o nome todo e o endereço, né? E o Ebony Spider-Man, né? Nesse mesmo post ele comentou, né? Até agora eu quero entender o que suas aventuras sexuais, suas aventuras amorosas têm a ver com a postagem. Aí eu fui responder, né? Não tem muita coisa, eu só queria explanar o qual era a diferença da professora, da minha professora, né? A dona Neia, da professora do post. Que na postagem eu comentei lá que eu tive uma professora no ensino médio chamada Dona Neia, que ela não tinha nada a ver com essa professora da postagem. Mas enfim. E pra concluir aqui minha participação no podcast passado, né? Do podcast HQ Fan 145, está morrido ou não está, porra? Pronto. O Minion Pornô, né, ele foi e comentou, né, nesse post, nesse podcast: desculpe a pergunta idiota, mas vocês têm um feed? Porque na busca, usando meu agregador, só apareceu 2 episódios. Aí eu fui lá e comentei, né, pra ajudar o rapaz, cara, tem sim, se liga aí, botei o feed. Mas ele comentou uma coisa interessante aqui, né, a gente até fez uma brincadeira com ele na gravação anterior, mas sendo que o que a gente comentou, acho que, foi até leviano, porque ele respondeu meu comentário e falou: eu adicionei esse feed, mas só aparece 2 episódios. E aí é uma coisa que a gente tem que ver, né? A gente não sabia esse feed que a gente tá dando. Talvez esteja com problema, porque...
tem que se ver aí os familiares de feed, né?
Pois
que
tá
mexendo isso aí.
Ele comentou aqui: só aparece 2 episódios. E aí eu até agradeço o Minion Pornô, né, por avisar. E aí a gente vai tentar resolver isso aí. Mas nesse mesmo post, o Bob Balbúrdia, né, deu uma de Caso Alberto e aí comentou: o Mercúrio morreu como viveu. Parabéns, campeão. Caso Alberto tá vindo com seu contrato aí. E o Polvo Aranha, né, o Chupa DC by Polvo Aranha, ele tentou devolver, defender lá a merda do Kurumada, né? Que a gente criticou o Kurumada sobre ele matar o Aldebaran e ele mesmo não saber disso. O Povo Aranha tentou defender essa merda. O foda é que o Kurumada matou mesmo o Aldebaran, mas ele esqueceu e pôs ele numa cena rápida na saga de Poseidon. Aí o Kurumada inventou uma explicação rápida e porca, mas pra depois matar ele o mais rápido possível na saga de Hades. Em resumo, o Kurumada erra. PS, o Mitsumasa era um playboy e não acreditava em camisinha. Mas as mulheres que ele comia acreditavam em pessoa alimentícia milionária. E aí, repetindo mais uma vez o mau comentário do Pinto sobre isso, né? Que as mulheres, mesmo que elas pensassem em ganhar alguma coisa, elas não ganharam nada, né? Apenas o Kurumada. O máximo que ele fez foi botar os 100 filhos no orfanato e mandar eles pra apanhar de adultos, sendo eles crianças de 7 anos de idade. A única coisa que ele fez pelos filhos.
Bem, aí serem mortos, né? Porque dos 100 filhos, sim, só 10 voltaram.
Basicamente,
né? Só aqueles no mínimo ficaram lá sendo escravizados ao redor.
Basicamente,
do mundo,
ele, né, fez o que o geralmente os pais brasileiros fazem. Ele não assumiu ninguém e mandou todos pra puta que pariu.
Abandonar o filho pode.
Mas é isso, esses foram meus comentários de hoje. Ô Pinto, você já separou os comentários aí?
Sim, sim. No podcast Tá Morrido ou Não, o Povo Aranha comentou, né? Podiam destrocar os clones sem reviver essa velha maldita. Ainda mais dessa coisa tão escrota, né? Da forma de dizer que a tia May que morreu era uma atriz, né? E não...
Sim. O mais escroto não é isso. O mais escroto é a que morreu tem a cara da tia May, né?
Grande Ruth Hons, mito da câmera escondida. Sim. Que topa tudo por dinheiro. Né? Tivemos o explicativo professor Quincas, né? Respondendo lá o que eu comentei do fantasma, né? Que fala com o fantasma do papai morto. É que ele diz, nos quadrinhos o fantasma não conversava com os fantasmas. Quando um fantasma tem problemas para resolver uma pendenga, eles consultam a biblioteca da Caverna da Caveira, onde estão os diários de todos os fantasmas que já existiram. Nessa parte das histórias é que rolam os flashbacks. Mas aí no filme eles deram uma de Snyder, né? Melhoraram, e aí em vez de ter o diáriozinho do papai, do vovô, ele realmente conversa com o fantasma
melhor,
do papai.
Né?
Fizeram melhor, pois é. É um fantasma ultimate. Tivemos no Facebook, né, no compartilhamento do post sobre Batman vs Superman com 39% de aprovação, né, tivemos o Henrique Maia Braga comentando, né, já está em 40%, já está em 40% na verdade. Ao longo da semana vão chegando mais críticas, mas ao meu ver está para ficar em torno de 55-60%, praticamente o mesmo de Homem de Aço. Hashtag chupa DC. Kleber Júnior respondeu para o Henrique: claro, é a mesma produção, mesmo diretor, sem dúvida já era de se esperar ficar entre 55-60%. Aliás, estamos falando do homem que gosta de dividir a crítica, Zack Snyder. Aí ele tá sendo leviano, né? Porque o visionário Zack Snyder não é criticado, né?
Sim.
E aí tivemos o próprio Kleber Jr., né, comentando: eu acho que esse filme vai ser como em O Homem de Aço, vai dividir opiniões. Se dividir mais pra
Sim,
galera
eu não
achando
se dividir,
ser uma bosta,
foi,
né?
É, unânime. É igual o deve dizer que Snyder divide opinião. Eu não vejo ele dividir, não. Todo mundo só tem opinião dele.
Não, tem... Não, dividiu opiniões. Tem os que viram que o filme é uma merda e tem os decenetes fanáticos que
Sim,
inventam
só
um jeito
assim,
de defender, né?
Dos malucos pros sensatos.
Pois é, e aí o Felipe Rabelo... É, meio que deu uma deve ser um desses decenetes fanáticos, que é ele criticando, né, o Rotten Tomatoes. Este site é uma... E aí botou o emoticon de cocô, né? Porque o Snyder só fez
E até porque, só uma explicação rápida, o Rotten Tomatoes funciona assim. O crítico assiste, ele vai lá e dá uma nota, tá entendendo? E não é geralmente como acontece nos outros sites, não é uma pessoa só que faz uma crítica. São várias pessoas, pra você ver como o negócio tá ruim. São várias pessoas.
Sim, é, são
várias. Então, se, né? São várias pessoas, mesmo assim o índice tá baixo, então o negócio tá ruim mesmo.
É, mano. É, diferente, por exemplo, o IMDB tem lá uma porcentagem de avaliação, mas o IMDB, apesar de o conteúdo dele de informações ser bem confiável, mas as avaliações exatamente. São
fanboy, de público. O fanboy pode, né? Ir lá, então, pode ir lá e mil vezes dá autoestima.
Exatamente. É, dá pra fazer uma invasão, né? Ah, vamos subir a avaliação. Sim. Da mulher gato. E aí vai lá, sobe a avaliação. Fica com 80%. Mas o Rotten Tomatoes não, é abalizada a crítica. Aí no outro podcast que saiu semana passada, no podcast Dragon Ball, eu coloquei no comentário lá uma imagem, né, do caos em Brasília, né, o caos, o sidekick do Tenshinhan dentro do carro Brasília, né? E o El Locon respondeu para esse meu comentário. Eu ri porque entendi a imagem antes de ler.
Uau. Pelo menos alguém entendeu, né?
Aí o Bob Balbúrdia comentando. A piada dos 5 minutos de Dinamico Z faz todo sentido agora. E a gente furou uma semana, né? Aí na segunda semana a gente atrasou o que deveria sair na sexta. Saiu só na segunda anterior, né? Quer dizer, a gente furou duas sextas e botou só na segunda, 10 dias depois do que era pra sair. A gente teve, né, o comentário lá do... Que é bom lembrar, né? O post do Quincas, né? Dizendo que o podcast vai sair em 5 minutos. E aí tivemos, né, o poderoso Shumi garoteando, né? Que depois de uma hora esperando, eu finalmente entendi os 5 minutos. E pra encerrar, o Zé Andarilho, né? Dando seu testemunho sobre a demora, né? Olha aí, antes tarde do que nunca.
Beleza. Então, esses foram os nossos comentários de hoje. Continuo comentando aí. Mas só rapidinho, mais uma vez passando lá no chat lá do site, né? Só teve mais uma atualização, que foi o Povo Aranha, né? Que o Foda-se, na semana passada, o rapaz que assina com esse nome, assina como Foda-se, ele respondeu ao Povo, Foda-se, Povo. E aí o Povo Aranha essa semana foi lá e respondeu, Foda-se, Foda-se. Tá bom. Vamos.
Aí dá pra botar na trilha, né? Aquela sim. Música, Foda-se, Foda-se, Foda-se.
Agora vamos esperar até o próximo podcast, se o Foda-se responde o Povo Aranha a resposta, né? Do Povo Aranha. Mas tudo bem. Ô, professor Pito, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Galera, continuem acertando. Certo, tem podcast toda sexta, né, tem solo cast de vez em quando aí, tanto os produzidos pelo Renan quanto os que eu solto aí de vez em quando. Temos críticas, temos desenhos, temos quadrinhos que saem aí também de vez em quando, temos o HQ Music por conta do nosso DJ Madruga. E assinem nosso canal no YouTube, sigam nosso Twitter, @_HQFan. Assinem também, curtam sigam nosso Twitter. Aliás, curtam a página no Facebook, né? facebook.com/bloghqfan. Também deem um pulo lá no Putzilla e ouçam o Madruga no Papo de Noob. Assinem o canal do Turdin também. Se um dia ele deixar o endereço. Beleza. E é isso.
Mas tá bom, obrigado. Cara, eu não vou dar nenhum. Não quero dar nenhum recado, não. Que o jabá que eu tinha feito antes, o Nissin participou e ele mesmo fez o jabá dele. Mas eu queria, antes da gente terminar esse podcast, mandar um abraço pro nosso amigo Márcio Fiorito, né? O cartunista e integrante do site Por Trás da Máscara, do podcast Por Trás da Máscara, porque ele participou da primeira gravação desse podcast, que não saiu, e foi uma ótima gravação, que ele tem as piadas nível stand-up comedy do Renan, ou seja, uma bosta de piada, mas tem gente que dá risada, né? Então, Fiorito, um abraço aí, E você será lembrado na vitrine aí, espero que você não nos cobre pelos direitos autorais aí, viu? É só pra gente lembrar que você participou da primeira gravação do podcast. É isso, o Renan continua lá na Toca do Índio, lá, e o professor Quincas, quem foi mais que participou ontem, foi só o que o Eric, eles sabiamente decidiram não falar duas vezes da mesma coisa, repetidamente, e não participaram hoje do podcast. Mas é isso, né? Eu vou agradecer então a presença do professor Pinto. E o do Nissin, que não está aqui, mas eu agradeço o Nissin por sua participação. Ô, Madruga, o senhor que não veio de novo para a parte do pra gravação do podcast, dá pause aí, dá stop. E o estagiário que já saiu até do site, solta a música aí. É em homenagem ao Povo Aranha, solta a música do Foda-se.
Foda-se, 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 foda-se. Foda-se, 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 foda-se.